que já compreende, para além do respeito pelos outros, todos os outros preceitos constitucionais, o que está aqui a dizer é que a iniciativa privada não é privada, porque depende de imposição do exterior para o cumprimento da sua responsabilidade social. Era melhor que não fosse, mas se não fizerem voluntariamente, fazem à força. Por isso eu não só faço este comentário, como faço o apelo ao PSD para que olhe nesta ótica. Esta inserção não é inocente. Não é inocente e, no fundo, que pretende tirar à iniciativa privada só a natureza privada. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, em primeiro lugar, relativamente à referência que é acrescentada pelo Partido Socialista à responsabilidade social dos agentes económicos, nada temos a obstar, entendemos que não ficaria aqui a mais. Agora, o que nos parece aqui que deveria merecer também alguma reflexão é que o PSD, ao eliminar este artigo e ao transpô-lo para o 47A, deixa cair a iniciativa autogestionária e, portanto, mantém apenas as referências às cooperativas. E este artigo é importante porque faz referência a todas as formas de iniciativa económica que não públicas. E, portanto, no fundo, há coexistência de iniciativas económicas, há coexistência das iniciativas económicas privada e pública e dos setores de propriedade dos meios de produção, nomeadamente o setor social. E essas referências são depois, mais tarde até, é-lhes atribuída formas particulares de proteção e de promoção por parte do Estado. A autogestão, em particular, merece proteção e merece a nossa referência e a nossa objeção a que seja retirada, porque é, talvez, o único direito que é, especificamente neste âmbito, um direito dos trabalhadores. Ou seja, eles são os únicos sujeitos do direito de autogestão. E, portanto, entendemos que não deve ser suprimido do texto constitucional. Aliás, o que se passa hoje é que há, no fundo, uma inconstitucionalidade por omissão, uma vez que este direito é especificamente regulado por lei e é a Constituição que coloca que ele deve ser, está sob reserva de lei e deixou de haver legislação a partir do momento em que houve uma lei que supostamente era para regular as empresas e a autogestão do período sucessivo ao 25 de Abril, mas que na verdade acabou por contribuir para a sua extinção. E entretanto não houve uma lei que legislasse essa matéria. E de facto nós entendemos que não é, a realidade tem demonstrado que não deixou de ser necessário, pelo contrário. E podemos dar um exemplo recente que nos convocaria à responsabilidade de refletir sobre a necessidade ou não de salvaguardar a iniciativa autogestionária. Por exemplo, aquilo que aconteceu recentemente com a cervejaria Galiza, no Porto, em que, de facto, houve aqui a ausência de uma intervenção, nomeadamente do Governo, que é responsável constitucionalmente por proteger estas formas de organização, desde logo que tenham viabilidade, enfim, há requisitos a considerar. No entanto, nesse caso em concreto, a autogestão desses trabalhadores demonstrou viabilidade, exatamente porque pagou salários e começou a regularizar dívidas para trás. E, portanto, mereceria que nós refletíssemos não sobre a aniquilação da iniciativa autogestionária, mas sim sobre a necessidade de a fortalecer e a dotar de instrumentos jurídicos para a sua efetiva implementação. Infelizmente, o nosso país tem assistido a diversos casos em que aquilo que presidiu, por exemplo, ao fecho de determinadas empresas foi apenas e só cálculos meramente económicos, fugindo, lá está, à componente da responsabilidade social, e que se esse instituto tivesse devidamente regulamentado, provavelmente eram atividades económicas que continuariam a gerar riqueza e emprego no nosso país. E, nesse sentido, entendemos que não deve ser, de forma nenhuma, retirada essa referência, independentemente de já nos termos posicionado contra o facto de alterar a sistemática do... a localização sistemática do artigo, porque isso tem efeitos, a nível do valor que se dá e das consequências jurídicas dessa alteração. E, portanto, já nos tínhamos pronunciado sobre isso, mas sobre esta questão da iniciativa autogestionária entendemos que tem interesse refletir.
Tem a palavra Eu acho que não está, o Pedro Filipe Soares deve ter saído. Primeiro dou a palavra então à deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De forma também sucinta, nós concordamos com o aditamento proposto pelo PS, pese embora conste aqui a responsabilidade social, também ficou claro daquela que foi a intervenção da Sra. Deputada, que há aqui também um alargamento desta preocupação social hoje presente nas empresas a dimensões como, por exemplo, a proteção ambiental, e nesse domínio concordamos com a mesma proposta. Quanto à proposta do PSD, já tínhamos tido a oportunidade até de falar a propósito do artigo 47, que não concordamos com esta alteração sistemática, compreendemos a lógica ideológica que lhe está subjacente, mas ainda assim não acompanhamos e, portanto, remeto também para a intervenção que fiz a propósito desse artigo, para as considerações que já expendi.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há dois elementos centrais no comentário que gostaríamos de fazer. Um tem a ver com aquilo que podíamos chamar a banalidade do bem, que é, parece-nos evidente que a responsabilidade social das empresas deve estar consagrada. Mais ainda tendo em conta a grande evolução do ponto de vista tecnológico que estamos a viver agora, que vamos viver nos próximos tempos, que vivemos nos últimos 10 dias ou 30 dias com instrumentos de inteligência artificial, tanto na produção de texto como de imagem, com todas as questões que se têm levantado há anos com empresas que não reconhecem, por exemplo, o seu papel editorial quando têm plataformas de comunicação. Só a dar dois exemplos entre muitos de coisas que têm um enorme potencial disruptivo e nas quais isto não vai por si só resolver nenhum problema, mas é bom que do ponto de vista constitucional fique consagrado que os agentes económicos têm uma responsabilidade social. Aliás, filosoficamente é a mesma coisa estar na polis e na oikos, é ser um animal social, e é isso que nós individual e coletivamente somos. Em relação à revogação do PSD, portanto, deste artigo, eu sei que uma parte passa para antes, mas há uma coisa que cai, e já com a deputada Paula Cardoso outra vez conversámos acerca disso, que me diz muito, não só do ponto de vista histórico, mas também pensando no futuro, que é a questão da autogestão. Eu, na altura, não valia a pena estar a fazer uma segunda e uma terceira ronda, porque a senhora deputada respondeu-me com maus exemplos, ou exemplos que, a seu ver, são maus de autogestão, não ponho em causa, mas a verdade é que há muitos exemplos interessantes daquilo a que podemos definir ou caracterizar como autogestão, a aparecerem em vários países do mundo, outros que são antigos, e o que faz falta, provavelmente, é enquadrar legalmente, com uma lei da autogestão, o que pode em Portugal ser feito, provavelmente de bom, como por exemplo no Brasil os chamados arranjos produtivos locais, ou o que pode ser feito de mal, porque há empresas que se apresentam como sendo basicamente de autogestão e não o são, plataformas digitais, por exemplo. Retirá-lo, acabar por, nesta transumância que fazem de algum conteúdo do artigo 61, perder pelo caminho o número 5, acho que seria empobrecer a Constituição. E não digo só do ponto de vista histórico, é claro que toda a gente sabe que nos anos 70, quando a Constituição foi escrita, este era um tema que era bastante relevante do ponto de vista intelectual e académico e ideológico, mas creio que neste século XXI volta a sê-lo, ou pode voltar a sê-lo, e, portanto, não devemos deitá-lo fora da Constituição. Muito obrigado.
Muito bem, vou então passar agora o Pedro Filipe Soares. Estou a sair, mas fala a seguir, não há problema. Passar a palavra aqui à senhora deputada Fátima Correia Pinto para responder ao que entender.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito rapidamente, dizer que a intenção do Partido Socialista com esta alteração não é generalizar a certificação de responsabilidade social, que foi aqui a preocupação apresentada pelo PSD. Mas antes consciencializar para a importância deste tipo de responsabilidade. E relativamente à intervenção do Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, chama a atenção que o número 1 do artigo 61 não fala em nenhuma obrigação. Pelo contrário, prevê que a iniciativa económica privada se exerça livremente, mas que deve ter em conta o interesse geral. E dentro do interesse geral já podemos até encontrar a responsabilidade social, sem dúvida nenhuma. Mas o objetivo é aqui dar maior ênfase a este tipo de responsabilidade, que sendo de todos, e não sendo obrigatória, devia estar sempre presente nas nossas ações individuais e nessa, também nas ações das empresas. Obrigada.
É agora a palavra pelo PSD, o deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há dúvida nenhuma que o interesse geral, ou seja, o que diz o atual artigo, que a iniciativa económica privada exerce livremente nos quadros definidos pela Constituição e pela lei, e tendo em conta o interesse geral, já manifesta a preocupação que o Partido Socialista aqui pretende incutir. Quanto a isto não há dúvida. Em todo o caso, o Partido Socialista pretende torná-la mais impressiva, mais clara, dizendo o interesse geral e a responsabilidade social dos agentes económicos. Esta discussão é muito interessante e eu queria dizer que a senhora deputada Paula Cardoso faz aqui uma intervenção, em nome do PSD, que representa exatamente aquilo que é o nosso pensamento, porque isto é uma inserção verdadeiramente social-democrata e que deixa uma série de dúvidas no ar, como, por exemplo, a prática social das empresas, a responsabilidade social dos agentes económicos foi algo muito marcante no antigo regime, curiosamente. Muitos empresários, muitas empresas, tinham uma intervenção social junto dos seus trabalhadores, com a criação de sistemas sociais próprios, programas habitacionais, muito presente. É preciso termos todos a consciência disto. Hoje em dia temos empresários, como por exemplo o recentemente falecido Rui Nabeiro, com uma intervenção social muito significativa e comunitária. Não, ou seja, social aqui no sentido da sociedade e não apenas de apoio aos seus trabalhadores, e comunitária. E, portanto, também por isso a intervenção da deputada Paula Cardoso foi feliz, até por poder estar em condições como empresária de poder usar esse mesmo exemplo com a sua prática diária. Ou seja, é algo com que estamos nós, PSD, muitíssimo confortáveis. Em todo o caso, a nota que trouxe o deputado João Coutinho Figueiredo. Nós, por exemplo, há um artigo muito recente sobre um artigo da professora Teresa Violante, no Expresso, sobre esta matéria, sobre a responsabilidade social das empresas, e que dá lá o exemplo de que, por exemplo, na Índia, 2% dos lucros das empresas são atribuídos a combater a fome extrema e a pobreza extrema. Ou seja, isto é uma outra forma de impostos, objetivamente, porque isto já é feito pelos impostos, só que a canalização é diferente. Ou seja, o imposto é atribuído ao Estado e o Estado faz essa gestão e aqui há uma canalização direta, não sei de que formas, não sei de que formas, mas a verdade é que estamos aqui a ter uma discussão, tal como na proteção ambiental. Há uma, no âmbito da responsabilidade social das empresas está incluída a preocupação ambiental. Isso já está na lei, porque as empresas têm que cumprir um conjunto alargado de legislação em matéria ambiental, que se não cumprirem têm as consequências e combinações que já constam da própria lei. Ou seja, isto para dizer, não apoucar minimamente a proposta, aliás eu comecei por dizer que ela é uma proposta social-democrata, e portanto, e aí revendo-me completamente no que disse a Sra. Deputada Paula Cardoso, mas ter esta cautela de que a preocupação está constitucionalizada e ela é de facto ideológica, ao se propor a sua constitucionalização, está-se a propor converter, a colocar no texto constitucional preocupações que já estão na lei, quer na dimensão ambiental, quer mesmo na dimensão social ou tributária. Não é? Agora, claramente, aquilo que o Partido Socialista propõe é que o interesse geral se concretize especificamente na responsabilidade social dos agentes económicos. E a visão que temos, a visão mais profundamente social-democrata que temos da iniciativa económica privada, é também com esta preocupação. E, portanto, nos parece que reforçando o que disse a senhora deputada Paula Cardoso, que é uma preocupação que deve merecer o nosso acolhimento. Muito obrigado.
Não sei se sobre esta matéria algum partido mais quer acrescentar alguma coisa, visto que o Pedro Filipe Soares ainda não acabou o telefonema. Portanto, nesse caso, passamos ao artigo 62...